Mais uma edição do Chá das 5, sempre tão bem acompanhados a cada final de tarde de sexta-feira. Hoje não é exceção, com esta linda parceria com o Hotel das Salinas, nesta sexta-feira especial, Dia da Proteção Civil, Dia Internacional da Proteção Civil. Connosco temos Marisa Machado, técnica superior da Proteção Civil, neste caso do município de Estarraja. Mas a Proteção Civil é mais que municípios, que regiões. Marisa, é caso para dizer boa tarde, bem-vinda, que a Proteção Civil somos todos nós, não é?
Boa tarde, Maria João. Obrigada pelo convite e é também um prazer estar convosco, né, nesta tarde, neste dia tão importante, que é o dia em que se sensibiliza para a importância da proteção civil e também prestar tributo a todos os seus agentes. A proteção civil é muito mais do que organismos, do que entidades, é uma atividade. Atividade desenvolvida por todos, por agentes de proteção civil, por autarquias locais, pelo Estado e também pelos cidadãos. Começar por dizer até que o cidadão é o primeiro agente de proteção civil.
Como assim, Marisa? Porque normalmente a população pensa que a Proteção Civil é sim, é uma entidade, é um órgão à parte. Mas não.
Não, é a atividade desenvolvida por todos nós, e aquilo que podemos fazer para prevenir riscos, aquilo que podemos fazer numa situação para sair dessa situação em segurança, para até ajudar quem está ao nosso lado e depois também nos reabilitarmos dessa situação. Portanto, é a atividade desenvolvida por todos. Pelos agentes de proteção civil, pelos bombeiros, pela GNR, mas também por outras entidades. Mas, acima de tudo, a proteção civil começa em cada um de nós, começa em cada cidadão. E é isso que nós, aqui no município de Estarreja, temos trabalhado a nível até mais de comunidade escolar e também com jovens para passar alguma informação e treinos e abordar determinados cenários para que estejam preparados e que possam prevenir e que saibam atuar numa situação e que depois também se possam reabilitar dessa situação. Nas
Pois.
escolas são inúmeras as ações que temos feito.
Eu vou perguntar-lhe daqui a pouco, Marisa, algumas para dividir connosco, para todos aqueles que não sabem, eu incluída, possamos aprender um pouquinho neste final de tarde de sexta-feira. Sabemos que, por exemplo, em Lisboa hoje se fez um ensaio para um alerta de tsunami, por exemplo, não é? Nós sabemos o que fazer em caso de terremoto, de uma onda gigante, ou não?
Olha, esse é um dos cenários que até costumamos a trabalhar com as escolas e costumamos a fazer isso num exercício que é de âmbito nacional, que é a Terra Treme. Geralmente é em novembro, é ali no primeiro período escolar e pronto, e aí abordamos o que fazer em caso do terremoto. Mas também abordamos o que fazer se morarmos numa zona sísmica. O que é que podemos fazer para prevenir? E começava, se calhar, por aí. O que é que nós podemos fazer para prevenir? Podemos organizar a nossa casa de maneira, por exemplo, a termos, por exemplo, na zona de Lisboa, se calhar fará todo sentido, nas estantes da casa, por exemplo, pôr os objetos mais pesados em baixo. Termos, por exemplo, as estantes fixadas à parede e não só encostadas à parede, estarem fixas. Enfim, ter também um plano de emergência ao nível nas entidades coletivas, mas também em casa, por exemplo, porque não um plano de emergência familiar. E depois saber o que fazer caso haja um sismo. Identificarmos, primeiro, sabermos identificar as zonas mais seguras, no local onde geralmente estamos. E, por exemplo, vou dar exemplo, numa habitação ou num edifício, numa escola, zonas seguras. Por exemplo, por baixo do candeeiro da escola não é uma zona segura. Uma zona segura é, por exemplo, por baixo da ombreira da porta ou por baixo da mesa, não é? E aí há gestos que se devem fazer, ir para a zona segura e baixar, proteger a cabeça e aguardar. Aguardar porquê? Porque pode haver uma réplica. Geralmente, quando há um sismo, a seguir há uma réplica. Só quando estiver tudo calmo, então sair para uma zona exterior. E não ir para zonas, por exemplo, arborizadas, com candeeiros, porque as estruturas ficam abaladas, não é? E podem cair. Irmos para uma zona ampla e aguardar depois as orientações dos agentes de proteção civil.
Dizia há
Pronto,
pouco,
é uma lição.
eu gostei, não sabia, há pouco deu o exemplo de Lisboa, porque eu falei, não é, do ensaio que se faz hoje, que se fez hoje em Lisboa de
Sim,
alerta de tsunami, mas
sim, sim.
nós aqui, numa zona costeira, não é, nas praias, vale para nós as estantes, aparafusadas à parede, os objetos mais pesados
Isso
embaixo.
para o caso dos terremotos, sim.
E no
Mais
caso,
pesados em baixo.
Marisa, de um alerta de tsunami.
Assim, primeiro percebermos como é que é dado o alerta, não é? Qual é o canal que a Proteção Civil usa e depois seguir todas as orientações. Por exemplo, eu vou-lhe dar exemplo. Aqui em Estarreja, os alertas da Proteção Civil e, por exemplo, no caso de um plano de emergência, do plano municipal de emergência ativado, seja para que cenário for, é através da rádio local que as pessoas devem sintonizar a rádio local e devem ouvir todas as orientações e dirigirem-se, por exemplo, em caso de evacuação, dirigirem-se para a zona que as autoridades estão a indicar como zona segura. E depois prestar atenção a todas as orientações e segui-las com confiança, não é?
Por cá, nós, hoje connosco a Marisa Machado, técnica superior de Proteção Civil, neste caso ao serviço do município de Estarraja, mas o mote é Proteção Civil, somos todos nós. Esta é sobretudo a mensagem que gostaríamos que levasse consigo nesta sexta-feira, nesta edição do Chá das 5. Por cá, os alertas, maioritariamente, Marisa, é agitação marítima forte, não é? São os ventos e, no verão, o perigo de incêndio. Quer dividir connosco algumas regras de proteção nestas áreas?
Sim, posso falar um bocadinho. Por exemplo, em caso de, no que toca ao incêndio rural, dizer que primeiro quem vive numa zona rural deve ter em conta se o espaço envolvente está com a gestão de combustível feita. E o que é que se quer dizer? Que cumpra, por exemplo, se for perto da área florestal, que cumpra os critérios que a legislação emana para que a sua casa esteja protegida. Depois, é assim, em todos os cenários há coisas que são comuns. Por exemplo, termos um kit de emergência em casa é uma coisa que se calhar nem todos pensam, têm que se calhar um kit de primeiros socorros. Mas cá também é importante juntar ali mais algumas coisas, porque vale para que cenário, para qualquer cenário. Ter ali no kit de emergência, ter o kit de primeiros socorros, ter uma lanterna, pilhas de reserva, o rádio, alguns medicamentos que sejam essenciais para quem dependa de algum tipo de medicação, e ter também, se calhar, uns enlatados, por que não? Termos um kit de emergência, isso vale para todas as situações. Mas falávamos do incêndio rural. No incêndio rural, pronto, primeira prevenção, e eu falava do vizinho, o vizinho ao lado deve ter a gestão de combustível feita, mas nós, na nossa casa, também devemos limpar as caleiras. Muitas vezes as folhas nas caleiras são ali logo o início da ignição. E se houver árvores já à volta, vai com certeza entupir ali as caleiras, devem ser limpas. Devemos também ter a nossa zona envolvente à nossa casa, no nosso jardim, se for o caso, limpo. E depois sabermos o que fazer em caso de incêndio. Devemos, primeiro que tudo, manter a calma, não é? Devemos fechar todas as portas, janelas, outras aberturas. Colocar, por exemplo, toalhas molhadas nas portas e nas janelas e ficar longe das paredes. Portanto, se houver incêndio rural à volta, ficar longe das paredes e sintonizar, portanto, o canal de comunicação, porque pode ser seguro permanecer dentro, mas pode haver indicação, não, o fogo já está muito próximo, vamos ter que evacuar. E aí sim, nessa fase já haverá com certeza agentes de proteção civil locais, neste caso para a evacuação a competência da Guarda Nacional Republicana, e aí devemos seguir todas as orientações e ir para o ponto de encontro seguro. Pronto, é um bocadinho, são coisas muito simples, mas são importantes que tenhamos em conta no caso de ocorrer.
Qual é que tem sido, Marisa, a vossa percepção no que diz respeito à nossa literacia? Estas informações já estão presentes em nós ou ainda, em caso de perigo, os nervos tomam a melhor, dão-nos as brancas, não é? De repente apaga-se-nos tudo a memória e o pânico instala-se. O que é que acontece na realidade?
Bem, eu acredito que o público, e falo aqui do Conselho de Estarreja, o público mais jovem, crianças e jovens, se calhar têm estas orientações presentes, até porque trabalhamos muito a comunidade escolar. Contudo, outras faixas etárias poderão não ter presente este tipo de orientações, mas tem sempre como o ter, porque nós aqui fazemos os avisos através das nossas redes sociais e aí damos as orientações para o caso. Por exemplo, estou-me a lembrar, aqui acontece muitas vezes os ventos fortes, as inundações, os perigos que existem à volta desse cenário. E nós fazemos o aviso à população, dando orientações, e as pessoas devem de ter em conta e devem de seguir. Por exemplo, num dia de vento forte, não é? Em que se prevê haver rajadas fortes, não vamos atravessar zonas arborizadas, ou vamos procurar caminhos alternativos a zonas arborizadas. Num dia em que chova muito, em que haja lençóis de água na estrada, vamos tentar adotar uma condução defensiva, não é? E pronto, são tudo aspectos a ter em conta para que não se ponham em risco. Porque quando há um cenário, pronto, voltado, não é? O que é que acontece? Os bombeiros começam a receber muitas chamadas, naturalmente, e não conseguem acudir a toda a gente ao mesmo tempo. Por isso, se pudermos prevenir as situações ou soubermos o que fazer em cada situação, já estamos a ser agentes de proteção civil e vamos nos proteger a nós e quem está connosco.
Nesta edição do Chá das 5, hoje, nesta parceria com o Hotel das Salinas, à conversa com Marisa Machado, técnica superior da Proteção Civil, neste caso do município de Estarreja, o mote neste Dia Internacional é Proteção Civil. Somos todos nós. Marisa, queríamos saber um pouco de si. Nascida e criada onde e como é que chega a esta área?
Eu nasci aqui no concelho e embora pelos meus 19 anos fui para Trás-os-Montes estudar para a UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e aí fiquei 5 anos a estudar, tirei Engenharia Florestal. E depois acabei por ficar mais 5 anos a trabalhar, portanto tive 10 anos de Trás-os-Montes, né? Dividida ali entre Vila Real, Macedo Cavaleiros, Bragança e Vinhais. Regressei mais tarde, já casada, e pronto, trabalhei em outras áreas, fui tirando outras formações, higiene e segurança no trabalho, e depois também pós-graduação na área da proteção civil, de coordenadora municipal de proteção civil, agora mais recentemente, há cerca de 2 anitos. E pronto, ingressei em 2006, salvo erro, aqui na Câmara de Estarraja, primeiro como só com um gabinete florestal e depois o gosto pela proteção civil levou-me a enveredar também por esta área, ter também funções atribuídas nesta área. É o caminho mais ou menos abreviado do meu percurso. O gosto que me dá muito é trabalhar com o público infantil, com o público jovem. Temos desenvolvido alguns projetos que estou crendo que estamos a formar agentes de proteção civil.
As notícias, Marisa, não são assim muito simpáticas no que dizem respeito ao nosso planeta, às condições que temos e que teremos no futuro por conta das transformações climáticas. Dentro desta matéria, em que ponto está? Como é que vê tudo isto? O aumento do nível das águas do mar, sendo o nosso país também assim sujeito a terremotos. Como mãe, como cidadã, como é que vai organizando na sua mente esta realidade e as suas funções e o público jovem que diz, não é, que está tão ligada, que está tão perto dele?
Bem, temos que acompanhar a evolução, e irmos adequando a nossa vida às alterações, porque elas estão evidentes. E falando das alterações climáticas, nós sentimos, não é? Sentimos, todos nós sentimos que o clima está muito mais quente. Ainda hoje reparava nas árvores que este ano já estão a começar com folha e eu acho que estão a começar muito cedo. E isto é fruto também da temperatura. A temperatura está mais elevada e as arvorezinhas, não é, começam a ter folha mais cedo e a fotossintetizar mais cedo. Em relação às alterações, nós temos também que adaptar a nossa vida, por exemplo, estou-me a lembrar, a falta de água, ela vai acontecer, já está a acontecer em determinados locais, se calhar aqui na nossa zona ainda não sentimos tanto, mas nós temos que nos prepararmos e assim, o poupar água e o não usar água indevidamente é muito importante. Por exemplo, se nós pudermos até reutilizar a água, isso é ótimo. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos desumidificadores. Muita gente em casa aqui na nossa zona, as casas são úmidas e têm os desumidificadores lá em casa. Por que não aproveitar a água proveniente do desumidificador e aproveitar e regar ali as plantas? Os vasos que tenha lá em casa, na vez de pôr pia abaixo, não é? Para fora, são se calhar gestos que se todos nós, e multiplicado por nós que somos muitos, fará a diferença. Depois, também percebermos aqui, por exemplo, e nós falamos quando acontecem ondas de calor, e já temos tido algumas situações. Ondas de calor, nós temos que ter em conta, por exemplo, a desidratação e em especial em relação às crianças e aos idosos, principalmente até aos idosos, que não, muitas vezes rejeitam a água e só bebem água quando têm realmente muita sede. Uma forma de os hidratar é também, por exemplo, dando-lhes umas gelatinas, que comem, não é? E estão a ingerir ali o líquido. Portanto, prevenir a desidratação e usar roupas leves, roupas claras. Nós temos que nos prepararmos pronto, para o calor, mas também para o outro extremo, não é? Que também vamos tendo, se calhar, situações que não tínhamos tanto, mais chuva, e os extremos podem começar por acontecer. E temos que ir adaptando a nossa vida e as nossas rotinas
Antes,
a essa realidade.
é verdade, antes, Marisa, os nossos, não é, avós, os nossos pais guardavam as águas da chuva, tinham aqueles bidons no quintal e tudo era aproveitado e não passaria na cabeça de ninguém, tendo um desumidificador, não é, enviar a água fora. É uma questão de mentalidade. nós estamos a demorar para mudar esta mentalidade?
Eu acho que com as notícias, não é? Porque a comunicação social tem este impacto, com as notícias daquilo que vai acontecendo já em algumas zonas, não é? Do país ou do mundo, se calhar já começamos a ter todos um bocadinho essa percepção. E embora ainda se calhar não tenha entrado muito na rotina, já, eu acho que as pessoas de uma forma geral já começam a ter certos gestos em conta. E também estou-me a lembrar que se calhar se tiverem lá em casa a criança ou o jovem que trabalhou determinado tema na escola, vai com certeza lembrar ali a mãe: oh mãe, não ponhas ali, não ponhas a água fora, não faças isto, não faças aquilo. Ou então, olha, vamos preparar aqui um plano de emergência para a nossa casa. Pronto. Hoje aprendi que em caso de sismo vou para baixo da mesa e protejo a cabeça. Eu acho que as coisas vão entrando na cabeça da população e também vão adequando as suas rotinas.
Não deveria também ter um impulso maior de raiz, digo eu, dos nossos arquitetos, dos nossos engenheiros que desenham as nossas casas, os nossos prédios de habitação, para que, por exemplo, esta gestão da água fosse eficiente, que estes sistemas de canalização novos, pudessem já estar adaptados à nossa nova realidade? É por aí também? Ou vai demorar muito tempo, na sua opinião?
Eu penso que é por aí, sim, mas que pode demorar o seu tempo para acontecer. Mas é por aí. Temos que reestruturar tudo para que possa. Por exemplo, estou-me a lembrar das energias renováveis. Agora, se calhar, nos edifícios novos já todos têm as energias renováveis. Também, eu acho que nos vamos adaptando, sim. Sim, acho que sim. Não só o cidadão comum, não é? A pessoa que vai habitar, como os próprios engenheiros, arquitetos, começam a pensar nos espaços. E mesmo, por exemplo, nas autarquias, nós também já vamos trabalhando aqui a redução, o poupar a água, nos sistemas de rega, já vamos pensando nessas situações.
É a realidade que temos. Oxalá não seja tão negra quanto tantos cientistas nos alertam que está em cima da mesa e pode acontecer e não vai ser bonito. Portanto, vamos lá fazer o que tem de ser feito. Proteção Civil somos todos nós. Hoje é o Dia Internacional da Proteção Civil. A Marisa Machado juntou-se a nós neste Chá das 5 para dividir um pouco do seu conhecimento. E, por exemplo, em caso de acidente rodoviário, somos todos proteção civil, mas eu não sei o que fazer. O que é aconselhável?
Bem, primeiro, se possível, colocar-nos em zona, se nós formos nós as vítimas de acidente, colocarmos logo o colete, não é? De alta visibilidade e colocarmos-nos numa zona segura. Por exemplo, se for na autoestrada, irmos para a parte de dentro do raio de segurança, e pedir ajuda. Se nós estivermos a passar pelo acidente, devemos fazer tudo menos. Se não soubermos fazer nada para ajudar, não devemos estar ali a empatar trânsito, a prejudicar o acesso a quem vai ajudar, aos bombeiros, à Guarda Nacional Republicana. Devemos de seguir. Se soubermos o que fazer, se tivermos formação em primeiros socorros ou suporte básico, e se estivermos numa zona segura, primeiro a nossa própria segurança em primeiro lugar. E depois, então, pronto, tentarmos ajudar, mas dar o alerta logo ao 112 ou aos bombeiros locais e explicar o que se está a passar. Mas muitas pessoas, pronto, são muito curiosas e ficam ali à volta do acidente e acabam por obstruir a passagem a quem realmente vai ajudar e não estão ali a fazer nada, estão a ser só mirones, passa a expressão. Isso não o devemos fazer.
Fica o recado, importante também. No fecho, Marisa, para quem nos ouve, passe-lhe o microfone. O que é que gostaria que ficasse, na memória de quem acompanhou este chá?
Que ficasse na memória que o cidadão é o primeiro agente de proteção civil, que se nós soubermos o que fazer para prevenir, se soubermos o que fazer no cenário que esteja a acontecer, nós podemos, estamos a fazer muito, porque estamos a proteger, não é? E estamos também a libertar os agentes de proteção civil para outras pessoas que precisem de auxílio, não é? Se houvermos, por exemplo, primeiros socorros, vamos pôr em ação e vamos nós fazer os primeiros socorros. Se nós soubermos usar o extintor, vamos nós usar o extintor, não é? Se calhar já não é preciso chamar os bombeiros para apagar o um incêndio. Portanto, é isso, que o cidadão é o primeiro agente de proteção civil.
Connosco hoje Marisa Machado, técnica de Proteção Civil, neste Dia Internacional da Proteção Civil. Marisa, muito obrigada por este bocadinho, por este chá connosco nesta edição do Chá dos 5 com a Telda Salinas.
Muito obrigada, eu, e boa tarde.
Assim que nos ouve, bem-aja, lembre-se, hoje dividimos a bola consigo, você também é a Proteção Civil. E tu também, Fernando, voltamos a ti aos estúdios da Terra Nova.